Porque o combate travado a um decreto que regulariza, regulamenta mecanismos já existentes, criados num passado até longínquo, de envolvimento da sociedade, de consultas regulares, simboliza esse atestado de que o problema da democracia brasileira e do sistema político brasileiro é mais grave ainda do que a gente tem trabalhado. E esses problemas não serão superados senão via uma reforma política, como tem sido apresentado por vários setores. A própria presidenta Dilma apresentou essa proposta no diálogo feito com as mobilizações de junho, mas a proposta da presidenta Dilma e a proposta de diversos movimentos sociais que compõem esse campo que luta pela reforma política, que são mais de 350 movimentos sociais nacionais ou estaduais, construindo comitês, que já alcançamos 800 comitês nacionais, que ainda é pouco, mas já é um sinal de que esse processo está se irradiando, envolvendo a sociedade. Num debate estrutural, a necessidade de convocar uma constituinte exclusiva para a reforma do nosso sistema político, que é muito mais amplo do que uma reforma eleitoral tópica, né, e que tende a intervir, modificar e alterar as estruturas desse problema do sistema político de forma e de conteúdo que nós apresentamos aqui. E nós acreditamos que esse processo será vitorioso e confiamos que esse processo está começando com mais vigor agora e que ele tende a se irradiar pelo país e esperamos que esses setores envolvidos nessa campanha consigam sair vitoriosos desse decreto de participação social e que também saiam vitoriosos desse processo de um plebiscito, de consultas à população, para construir uma ampla mobilização de pressão social para que a sociedade responda convocando essa constituinte exclusiva para que, sim, façamos uma profunda reforma do nosso sistema político, capaz de alterar aí os problemas que alcançam a nossa democracia há muito tempo e que impedem que essa democracia seja uma democracia vigorosa, de participação social, ativa, controle popular dos mandatos, dos processos eleitorais, mais consultas populares regulares, maior possibilidade de proposição de projetos de lei, de propostas, enfim, da sociedade civil. Esse é um pouco da nossa reflexão que a gente traz aqui, desse campo dos movimentos sociais que venho aqui representar, trazendo essa reflexão mais coletiva. Muito obrigado.
Obrigada, Ronaldo Tamberlini Pagotto, representante dos movimentos sociais. Quero aqui parabenizá-lo pela sua fala. Aproveito a oportunidade para registrar a presença também do senador Pedro Simon, que sempre está presente nas nossas audiências públicas. Obrigada mais uma vez. E antes de conceder a palavra à Maria Emília, eu gostaria aqui primeiro de dizer que nós estamos recebendo muitas manifestações dos internautas através da internet. Estou encaminhando aqui várias manifestações, tanto de questionamentos quanto de sugestões, manifestando posições importantes a favor e contra o decreto. Então, isso é muito bom, porque é o processo democrático que nos faz perceber como que a sociedade também está enxergando a instituição do decreto. Isso é fundamental. E eu gostaria de aproveitar também a oportunidade que o Senado Federal... E o exemplo está sendo mostrado aqui hoje, através das manifestações das pessoas, ele tem o Instituto das Sugestões, que são os projetos apresentados pela sociedade civil através de uma organização da sociedade civil. Então, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa acolhe estes projetos, são sugestões da sociedade, também sugestões vinda através do programa Senado chamado Jovem, e mais recentemente pelo portal E-Cidadania, que é o que está, neste momento, viabilizando a chegada dessas sugestões. Então, são três mecanismos de participação social que o Senado tem e que a Comissão de Direitos Humanos é a porta de entrada dessas sugestões. Sugestões de projeto de lei vindo através de entidades, sugestões de projeto de lei vindo através do programa Jovem Senado, do Senado Jovem, e também pelo E-Cidadania. Numa pesquisa rápida que nós fizemos agora há pouco no site do Senado, nós já foram apresentados, a partir do momento que esses mecanismos foram instituídos, 98 sugestões de projeto de lei, dos quais 33 pelo Senado Jovem, 60 por entidades da sociedade civil e 6 pelo E-Cidadania. Registro a presença aqui também da senadora Vanessa Graziottin, que se faz presente e é membro desta comissão. Destes, 55 projetos já tramitam como projeto de lei ou PEC, e apenas uma sugestão é que foi rejeitada, porque não apresentava aqui os critérios para poder tramitar aqui no Senado Federal. E uma das sugestões que já foi aprovada por esta Casa, pelo Congresso Nacional, é o que institui o autismo como uma deficiência que se equipara às demais deficiências e que a pessoa que tem o autismo passa a ter os mesmos direitos de qualquer outra pessoa que tem qualquer tipo de deficiência. E foi uma sugestão apresentada por uma entidade que atua com pessoas autistas. Então, hoje, a pessoa autista tem uma legislação que a protege, que assegura a essas pessoas os mesmos direitos das demais pessoas com deficiência. Então, é uma grande conquista, é um avanço e é fruto de participação da sociedade através de um mecanismo instituído aqui pelo Senado Federal, que é a possibilidade de apresentar um projeto de lei, uma proposta de projeto de lei, através de uma entidade que tem X assinaturas para que esse projeto possa ser acolhido e apreciado pelo Senado Federal. Então, faço esse registro para mostrar como que é importante ter mecanismos de participação social instituído legalmente, instituído não só pelo Poder Executivo, mas também pelo Poder Legislativo. Então, isso é fundamental e isso tem ajudado muito os parlamentares, os senadores, particularmente, a poder apreciar matérias que são de interesse da sociedade brasileira. Eu concedo agora a palavra a Maria Emília Pacheco, presidenta do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA.
Um bom dia a todos e todas. Meus cumprimentos à senadora, meus cumprimentos ao ministro Gilberto, ao professor José Geraldo, ao Ronaldo, aos demais senadores, senadora, jornalistas, todos e todas aqui presentes. Muito obrigada, senadora, por receber este convite para debater um tema que tem, a meu ver, um significado de uma conquista da cidadania e da democracia. Eu falo a partir de um lugar que é a expressão da participação social, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O princípio da participação social na formulação, execução, acompanhamento, monitoramento e controle das políticas públicas e dos planos de segurança alimentar e nutricional em todas as esferas do governo está consagrado numa lei. A lei que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 11.346, e ela expressa uma importante conquista da democracia. Aprovada por unanimidade na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, em setembro de 2006, a lei visa assegurar o direito de todos ao acesso regular e permanente de alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde, que respeitem a diversidade cultural, que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. A posterior promulgação da PEC número 47, em 2010, pelo Congresso Nacional, transformando-se na Emenda Constitucional 64, em 2010, com a inclusão do direito humano à alimentação no artigo 6º da Constituição, representou um importante passo na afirmação desse direito. E, nesse caminho, nós contamos com a liderança da atuante Frente Parlamentar da Segurança Alimentar e Nutricional sob os ecos da campanha Alimentação Direito de Todos, em articulação com organizações sociais e com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Essa construção histórica tem chamado a atenção de muitos países interessados em conhecer a experiência brasileira, especialmente sobre três ângulos: por constituir-se em política de Estado, ser revestida de um caráter interinstitucional e ter a participação social como princípio. E esse princípio se expressa nos mecanismos que estruturam o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, através da Conferência Nacional, da existência do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é um órgão de assessoramento direto à Presidência da República, da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, que reúne a representação de 20 ministérios hoje, de órgãos e entidades de segurança alimentar e nutricional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e também instituições privadas, com fins lucrativos e sem fins lucrativos, que manifestarem o interesse de adesão a esse sistema. Dezenas de comitivas, especialmente tanto da América Latina, da África, da Ásia, da Europa, têm visitado o CONSEA nos últimos anos. E eu cito como exemplo a delegação de ministros de Estado e assessores do Paquistão, que acompanharam a última plenária do CONSEA em junho. Na composição do CONSEA está a fala de sujeitos de direitos, representado pelas organizações dos povos indígenas, população negra, quilombolas, pescadores, povos de matrizes africana, extrativistas como as quebradeiras de coco, organizações da agricultura familiar, mas também estão as entidades que trabalham pela exigibilidade e o monitoramento do direito humano à alimentação adequada, centrais sindicais, redes, fóruns e articulações da soberania e segurança alimentar e nutricional, da agroecologia, da economia solidária, da educação cidadã, mas ainda representações de organizações de matriz religiosa, organizações que reúnem pessoas com necessidades alimentares especiais, como diabéticos, e ainda consumidores, profissionais da área de saúde e nutrição, organizações ligadas à agricultura patronal e também à indústria de alimentos. Não há restrições ou privilégios, como criticam alguns. Essa participação plural é a expressão das várias dimensões da política de segurança alimentar e nutricional, de várias concepções e também das polêmicas e controvérsias que alimentam o debate das políticas públicas. O espaço do CONSEA, com caráter crescentemente plural, incorporando organizações da sociedade civil que trazem questões étnicas, raciais, de gênero, criou a possibilidade para o exercício da multidisciplinaridade. Tem estimulado, simultaneamente, a criação de novos conhecimentos e novas abordagens sobre a segurança alimentar e nutricional. O direito humano à alimentação adequada e saudável tem se fortalecido e contribuído para a interação com outros direitos, como o direito à água, o direito ao trabalho digno no campo, o direito a um salário mínimo também digno, que garanta uma alimentação saudável, o direito à terra, a direitos territoriais, entre outros. Temos uma institucionalidade com leis, programas, projetos em andamento que articulam várias áreas, atores, políticas, tais como assistência social, saúde, economia solidária, etc. Este exemplo do processo de participação não se constitui em negação ou ameaça às prerrogativas do Poder Legislativo, e sim em fortalecimento de sua capacidade de legislar a partir das reais necessidades e anseios da população por ele representada. Inspirado nas deliberações das conferências nacionais, O CONSEA tem acompanhado, monitorado a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional com seus vários programas, a exemplo do programa Bolsa Família. Ao mesmo tempo, tem sido espaço, desde a sua reinstituição em 2003, de proposição, o aperfeiçoamento de políticas públicas, de programas, como o Plano Safra da Agricultura Familiar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Programa Milhão de Cisterna, o Programa Aquisição de Alimentos, o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, a Política de Garantia de Preços Mínimos para os Produtos da Sociobiodiversidade. Mas ainda, tem sido também um espaço de debate das nossas controvérsias e polêmicas, como é o debate sobre a questão da liberação dos transgênicos no Brasil, sobre a necessidade da redução do uso de agrotóxicos e ainda sobre a necessidade da regulação da propaganda de alimentos no país e ainda a necessidade de uma reforma agrária e o reconhecimento dos direitos territoriais de povos indígenas e populações tradicionais. São temas polêmicos, controversos, que fazem parte da vida deste espaço. A 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ocorrida em 2011 em Salvador, na Bahia, foi o coroar de um movimento que envolveu mais de 75 mil pessoas, com a participação de 3 mil municípios de todas as regiões, todos os estados. Representou uma inequívoca mostra do alcance da participação e da mobilização social. A propósito, superando a visão restritiva dos textos constitucionais do passado, que reconheciam apenas que o poder emana do povo e em seu nome é exercido, a nova Carta Política afirma que todo o poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente. Esta é uma significativa mudança no processo de construção democrático.